Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com Flávia Savary, carioca. Formou-se em português e inglês pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalha com literatura infanto-juvenil há mais de 30 anos, faz palestras sobre os temas pelo país afora, além de oficina Bagunças Dóceis. Ganhou vários prêmios literários em todos os gêneros, no Brasil e no exterior. Ela também é filha do Jaguar, cartunista, e da poeta Olga Savary. Bom dia, Flávia.
Bom dia, querida. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Minas.
Grande prazer em falar com você aqui no Universo Literário. Uhum. O mote do nosso bate-papo é o livro O Herói, que foi lançado ano passado pela editora Positivo na coleção Confabulando. Uhum. Mas antes da gente falar desse livro, a sua trajetória de escritora é muito interessante no mundo das palavras, dos desenhos, das escritas. Uhum. Queria que você falasse pra gente essa coisa, o que que lia quando criança, quais eram os seus autores preferidos e como é que começou isso, né? 30 anos escrevendo para criança, não é pouca coisa, não.
É que nem a gente brinca aqui, não é pouca porcaria, não.
É, por aí.
Então, na verdade eu comecei como ilustradora, né? Entrei no mundo da literatura infanto-juvenil através da ilustração, porque era uma coisa que eu fazia desde sempre, né?
Uhum. Rabiscando com o pai, né?
Isso, exatamente.
No bom sentido.
É. Aí aquela coisa, né, de você ver seu pai fazendo uma coisa, você vai e pega, começa a brincar com aquela, com lápis, com papel, e você descobre. É uma delícia, realmente, e não exige você ter letramento, né? Então, uhum, é uma coisa que você pode começar com qualquer idade. Daí eu comecei a fazer ilustração, entrei meio que por acaso nesse universo, foi através de uma produção de uma peça infantil que o produtor me convidou para fazer o livro do texto teatral. E aí, sim, a gente, daí em diante, um editor viu meu trabalho, me convidou, outro viu, convidou, e aí eu fui fazendo ilustrações.
Mas isso, você estava uma menina de 17 anos, por aí?
É, mais ou menos com essa idade eu comecei a fazer ilustração. Uhum. E aí ilustrei Ana Maria Machado, Fausto Wolff, Sônia Hirsch, Haroldo Maranhão, um monte de gente boa, muito boa mesmo. Uhum. E aí um dia aconteceu um episódio engraçado, eu tinha ido assistir uma peça de teatro com a minha mãe e
que é poeta.
Poeta.
Que a gente não pode esquecer, se o pai é dos rabiscos, a mãe é das palavras.
Exatamente. Se bem que agora é meio. Mamãe, ela desenha também, nem é uma faceta muito conhecida dela, mas o papai também passou a escrever muito, né?
Sim, com certeza.
Né? Virou um cronista, mas uhum, assim, consistente, né? Desde a época do Pasquim, mais precisamente. Bom, aí a gente estava nessa peça de teatro e a gente estava no. Depois terminou, a gente foi pro palco, mamãe conheceu o elenco. E tá aquela coisa, eu sou meio tímida, assim, fiquei do lado dela meio quietinha, que eu gosto de ficar ouvindo as pessoas para aprender as coisas, né?
Ouvindo a gente aprende mesmo.
Como aprende? E aí, daí a pouco, alguém percebeu que tinha aquela criaturinha ali do lado dela. Quer dizer, criaturinha já era uma moça, mas uhum, enfim, era uma criaturinha porque eu sou baixinha, né?
Sim.
Então, eu falei assim, Olga, mas que coisa, ela é a sua cara. E outro que estava do lado, não, ela é a cara do Jaguar. Você acha bonitinho isso quando você tem 5, quando você tem 6, quando você tem 7, quando você tem 18, 19?
Já não cabe mais, né? Você é você.
Menor graça, né? Aí eu escrevi uma história, que era, na verdade, uma vendeta contra essa história, que eu já não aguentava mais ouvir esse negócio, que é O Cara de Quem, que é um livro que ainda continua inédito. E ele tem as ilustrações do Chico Caruso e do Redi, que fizeram a quatro mãos.
Olha só, e tá inédito ainda?
Tá inédito esse livro.
Tem que soltar pra gente ver e se deliciar.
Uma hora ele vai sair, com certeza. Uhum. Porque ele é meio malucão, assim. Acho que os editores ficam meio apavorados com aquele texto.
Sei.
Mas, e aí, de repente, eu falei, ah, eu não gosto dessa coisa de escrever, mas não tinha a menor pretensão de ser escritora. Aí um dia eu li um regulamento de um concurso em Santa Catarina, entrei e ganhei.
Olha só.
E foi assim, uma coisa que eu falei, nossa, era um prêmio de 10 mil reais em 1996, era muito dinheiro, né?
Com certeza, nossa.
Aí eu falei, bom, então vamos ver se eu ganho. Aí eu comecei a entrar em concursos e comecei a ganhar. Falei, gente, então eu sou uma escritora e não sabia. E aí comecei a realmente deslanchar, mandar para as editoras, começaram a sair livros.
Escrever, né? Muito mais, né?
Com certeza. E é um músculo, é aquela coisa, é um músculo que quanto mais você usa, mais ele responde.
É verdade isso.
Então é incrível. Então eu já estou com 21 livros, já tenho algumas coleções contratadas para sair em 2012, quase 80 prêmios. Aí eu acho que agora eu estou começando a me convencer de que eu sou mesmo uma escritora, né?
Não, então, uma pergunta que eu já te fiz. O que que você lia quando era criança? Além de estar ali do lado dos pais e andando com eles nos teatros e tal e coisa.
Bom, eu lia os clássicos, né? Que eu acho que são maravilhosos e permanentes. E eu volto a eles o tempo todo. Perrault, os Irmãos Grimm,
sim,
Anderson.
Sim, todos que são maravilhosos.
Maravilhosos. Os da tradição oral brasileira também são da tradição oral de uma maneira geral. Sim. Eu amo essas histórias, né? Que o Câmara Cascudo recolheu as nossas aqui, entre outros mestres, né? São maravilhosas, né? Esse saber popular é muito engraçado, é muito
é
bem
ótimo.
Construído. E na adolescência, li Gabriel García Márquez, que eu gostei muito, para mim foi uma iluminação, assim, aquela loucura toda, aquele desvario.
Uhum.
Eu falei, que beleza, pode escrever assim. E aí eu fui por esse caminho. Claro, tem muito mais gente, mas assim,
claro.
que são os marcantes, assim, que fizeram diferença realmente, foram basicamente...
A revista Recreio não te pegou, não, né, na idade dela?
Eu tinha a coleção completa da Recreio. Eu adorava as histórias da Recreio.
É.
Eu já era meio grandinha.
É,
mas...
então, é isso que eu tô falando. Que você já tinha passado um pouco da época.
É, já tinha passado. Mas na verdade, assim, eu nunca deixei de ser absolutamente apaixonada por literatura infantil.
Uhum.
Até hoje é o gênero que eu mais leio, o estilo que eu mais leio. E, sem dúvida, eu acho que... Assim, eu lamento profundamente que haja um certo preconceito em relação à literatura infantil.
Mas eu acho que não tem mais não, viu?
É,
a coisa tá tão bacana, tem tanta gente boa fazendo tanta literatura infantil, que não é infantil, né?
Não,
ela
certeza.
Se adapta à criança, mas é uma ótima literatura e não. Deixa o recado para até para as mais de 100 anos.
Poxa, com certeza, eu assim, mas por exemplo...
É atemporal, a literatura não, é atemporal.
Com certeza. Ah, mas, por exemplo, você pega um caderno de literatura, não tem um espaço, é raro de você vê assim uma vez por mês, quando muito, uma resenha sobre um livro infantil juvenil.
Uhum.
Parece que as pessoas não sabem muito o que fazer com aquilo. Ele se sustenta por si só porque ele não tem jeito, né?
É, porque é fascinante mesmo,
é
né?
É claro, uhum. É claro.
E eu acho que os adultos é que tem que levar para as crianças, porque as crianças não vão chegar sem
Exatamente.
A mediação dos adultos, né?
Não, tem que fazer a passagem.
Então,
a passagem.
Nessa coisa da passagem, você uhum. também dá aula e ministra as palestras sobre a literatura infantil pelo Brasil afora, né?
Uhum.
E justamente para isso, atentar os adultos uhum. para fazer essa mediação. Isso. É isso.
É uma coisa que realmente assim, é muito importante, porque antigamente a gente tinha os pais, os avós, que faziam a leitura antes de dormir, que era um hábito,
uhum.
era uma tradição, né? Era o leite quente e a história.
É verdade. Que delícia.
Que era uma delícia, né? Era uma associação super gostosa. E isso foi se perdendo pela pressa, pela falta de tempo e pela mudança mesmo que aconteceu nas células familiares, né? Quer dizer, viraram células mesmo, assim,
é.
Isoladas entre si.
Uhum.
Mas eu acho que tanto para a criança quanto para o adulto que está entrando no universo do letramento ou que está entrando no universo da literatura... que é uma experiência nova, apesar de você saber ler, entrar no universo da literatura é uma experiência nova mesmo para quem sabe ler, tem que ter essa passagem. E essa passagem é muito particular, dependendo de cada realidade, quer dizer, a gente tenta sensibilizar professores, a comunidade geral, porque eu acho que também não é só, não cabe só a escola fazer isso, né?
Uhum.
Isso é uma coisa de comprometimento social mesmo, de coletivo, né?
É verdade isso.
Também deve ser feito em casa, né?
Uhum.
Eu acho que isso é importantíssimo. Então, assim, é você sensibilizar esses agentes para eles passarem isso. Mas isso é muito difícil. Na verdade, assim, a gente faz um trabalho que é um trabalho de formiguinha.
É um a um, né?
É um a um. Uhum. Realmente, assim, a gente sabe que se a pessoa não tiver essa paixão, não tem jeito. Você não vai conseguir transmitir isso. Você não sensibiliza uma pessoa, por exemplo, para questões de meio ambiente, se ela acha que o rio é para jogar lixo. Não tem jeito, não adianta. Então, assim, você sabe que muitas vezes você vai bater, vai dar murro em ponto de faca, mas tem que continuar, né?
É verdade, tem que continuar. Agora, falando do seu livro, O Herói, que eu tenho aqui nas mãos, super gostoso, é uma história mais ou menos recorrente, que você escreve super gostoso, e você aproveita coisas de outras histórias. Evidentemente, a ilustração remete a gente para o Dom Quixote, mas aqui a gente percebe que não é só o Dom Quixote, do Cervantes. E uma outra coisa que eu queria falar desse livro, que talvez você possa responder de uma vez, é que ele é ilustrado por outra pessoa, outro ilustrador. Então, assim, vários dos seus livros foram ilustrados por outras pessoas. Ana Raquel, o Supla, o Maurício Veneza, o Jonas Ribeiro. Queria que você falasse disso.
Olha, isso é uma coisa que me dá uma alegria, assim, muito grande, né?
Porque só acrescenta, né?
Puxa, eu acho uma maravilha. Eu sei que tem autores que são meio cri-cris, assim, não, eu vi isso, eu quero essa ilustração. Não, eu fico curiosíssima para ver o que o outro viu. E eu acho que eu adoro quando vem o resultado daquela nova visão. Eu fico fascinada, porque assim, é uma das milhares de muitas visões que vão formar parcerias com a história.
É verdade.
Algumas que não vão se concretizar, vão ser interiores, mas eu adoro. O trabalho que o Jean-Claude fez aqui nesse livro, eu fiquei apaixonada, o uso da cor, a expressividade dos personagens. E isso, assim, eu tenho eu fui muito abençoada nesse ponto, porque eu tenho meus parceiros ilustradores, são maravilhosos. E assim, eu prevejo que é muito possível que eu talvez não ilustre mais nenhum livro meu, porque eu sou muito mole para ilustrar. Então é uma coisa assim que o livro fica um tempão pendurado, porque eu estou lá rebuscando. Sou muito detalhista, mas para escrever eu sou super rápida. Então realmente eu vejo que assim, vai ser um caminho que vai... Foi passando para outra linguagem mesmo.
Né? E que é muito legal, né? Agora, esse livro, a gente percebe que é uma fábula recorrente, o herói quer ajudar, mas a gente percebe que ele acaba entrando demais na vida das pessoas. É super quixotesco, né? Por isso também eu falei de Quixote. E a gente percebe que para escrever uma história dessa, você com certeza leu muitas. Esse também o grande mote de ser escritor, né? É ler bastante.
Com certeza.
Isso é muito legal, né?
Essa história, na verdade, ela nasce, conforme está escrito lá no finalzinho, né? Na apresentação do autor.
Exatamente.
Mas isso é uma coisa que acontece quase que o tempo todo e, de uma maneira geral, com os livros que você mais gosta, naturalmente, né? Que criam um diálogo, né? E eu li um livro da Thaís Linhares, que é uma grande ilustradora, maravilhosa, eu tenho um livro ilustrado por ela também.
Que dedica para ela, né, o livro?
Dedico para ela, claro, porque, aliás, todas as dedicatórias que tem nos meus livros é porque, de alguma maneira, aquelas pessoas influenciaram ou têm algum papel importante naquele livro determinado.
Acender alguma luz ali.
Isso, né? Exatamente. Então eles merecem a homenagem que realmente fizeram por merecer. Mas aí eu li o livro da Thaís, que era um livro sobre Idade Média, ela é muito ligada nessa questão, e eu falei, nossa, eu vou escrever uma história. E essa história veio assim inteira, brum, sabe? Essa coisa do herói que quer, como você falou, né? Se meter na vida de todo mundo, né? E não consegui resolver porque essas questões comezinhas, assim, do dia a dia, são as pessoas que têm que resolver entre si mesmo, né? Não adianta a figura do herói, apesar dele ser muito, muito cheio de honra e de vontade de corrigir o mundo, de consertar as coisas, Mas isso não cabe a uma pessoa só, né? Cabe a todos, né?
É verdade. Flávia Savary, nosso papo está ótimo, mas a gente tem tempo limitado aqui, você sabe.
É verdade.
Não é? Que delícia saber essas coisas e conversar com você. Você já participou também de várias antologias, contos, crônicas, poesia para adultos.
Uhum.
O seu forte é a literatura infantil e juvenil, não é?
Com certeza. É, por mim, se eu puder, eu vou nesse caminho até o final do caminho, porque eu acho que cabe tudo dentro da poesia, da literatura infantil e juvenil. O Tolkien e o C.S. Lewis, né, que são os respectivamente os autores do Senhor dos Anéis e o Crônicas de Nárnia, entre outras obras maravilhosas, eles defendiam isso, que o conto de fadas, ou esse universo de fantasia, que é próprio da literatura infantil juvenil, é a melhor maneira de você contar uma história e você dizer aquilo que você tem a dizer. E eu assino embaixo, porque eu acho que cabe tudo dentro da literatura infantil juvenil. Cabem os medos, cabe o medo da morte, cabe o sonho de ser feliz, cabe o sonho de alcançar o amor, né? Quer dizer, todas essas questões que são básicas da condição humana cabem perfeitamente dentro da literatura infantil juvenil e é acessível a todos.
E eu concordo plenamente também. Eu acho que é por aí.
Uhum.
É muito legal. E as pessoas que quiserem acompanhar seu trabalho, você tem um site, né?
Isso.
Que é o www.flaviasavary.com.
Isso.
Não é isso?
Exatamente. O site, ele tá no momento passando por uma fase de reengenharia.
Sim.
Então ele vai... Cada dia vai aparecer mais coisa porque estão sendo construídas as páginas.
Ah,
né?
Que legal, né?
Mas ele está muito bonito.
Está crescendo,
ele já tá atualizado,
então.
Com as capas dos livros todos.
Uhum.
Quer dizer, está acessível para consulta e está muito bonito também.
Ah, que legal. Muito
vale
bom.
A pena visitar.
E tem coisa chegando aí. Você já falou que tem coisa chegando para 2012.
Tem bastante coisa chegando. Tem uma coleção de 7 livros, recontos de contos populares. Tem muito teatro também, que é uma coisa legal que agora o pessoal está editando, né? A própria Positivo, que editou,
sim,
o Herói,
uhum,
né? Editora,
sim,
editou 2 peças de teatro também. Então, assim, tá muito legal. Tem assim, muita coisa para se divertir.
Ai, que bacana. Dá notícia pra gente aqui, tá
com
bom?
Com certeza, vai ser um prazer sempre ter contato com vocês.
Tá bom, um grande abraço então e sucesso aí nas histórias.
Obrigada.
E na imaginação.
Um grande beijo pra você também.
Pra você também.
Falou, Rosalina.
Eu conversei com Flávia Savary, que é autora do livro O Herói, editado pela Editora Positivo. Editora Positivo é lá de Curitiba. Mas você pode acompanhar os trabalhos da Flávia pelo site dela, que é www.flaviasavary, no final com Y, .com.